Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ferramentas de inteligência artificial já estão sendo usadas para prejudicar campanhas eleitorais no Brasil. Áudios e vídeos são manipulados para criar escândalos envolvendo políticos.
A principal estratégia tem sido gerar frases falsas a partir da voz de pessoas reais. Os áudios se espalham e são poucas as ferramentas disponíveis para identificar as farsas.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as regras para as eleições municipais deste ano. E elas incluem medidas específicas para controlar o uso de inteligência artificial na criação de conteúdo de campanha. A principal preocupação está no combate à desinformação, às notícias falsas e ao uso irregular da inteligência artificial. As regras adotadas pelo TSE serão suficientes para evitar que manipulações interfiram no resultado das eleições? Como o eleitor pode evitar que esse tipo de manipulação influencie suas escolhas? É possível identificar rapidamente conteúdo gerado irregularmente por inteligência artificial, mesmo quando divulgado no dia da votação? Quem nos ajuda a responder estas e outras perguntas é Marcelo Crespo, professor e coordenador do curso de Direito da ESPM, especialista em Direito Criminal e Digital. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Olá, Celso. Muito obrigado pelo convite. Muito importante a gente estar aqui para debater sobre esses temas que trazem muitas repercussões aqui na sociedade. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Lívia Veiga, repórter da Record em Brasília. Ô, Lívia, as regras adotadas pelo TSE para as próximas eleições incluem até a cassação de mandato em alguns casos, não é mesmo?
Oi, Celso. Olá, professor Marcelo. Sim, Celso. Na propaganda eleitoral está proibido o uso de conteúdo fabricado ou manipulado por inteligência artificial para espalhar notícias falsas ou fora de contexto que possam desequilibrar as eleições. Quem insistir em produzir esse tipo de conteúdo pode perder o registro da candidatura ou até o mandato, caso seja eleito. Professor, uma punição extrema como essa pode reduzir o uso incorreto da tecnologia de inteligência artificial?
Quando a gente pensa em inteligência artificial, muitas vezes nós estamos falando não só do algoritmo em si, mas estamos falando da aplicação que faz o uso desse recurso. Então, hoje a inteligência artificial ela está presente no nosso cotidiano de muitas formas, talvez até imperceptíveis pelas pessoas, nas atividades mais rotineiras mesmo. Então, desde assistentes que entram sozinhos online numa reunião e conseguem fazer um resumo daquilo que foi discutido e conversado numa reunião, entra um assistente no Zoom ou no Teams, num comunicador, e ele faz um resumo daquela reunião. Ele coloca ali em pontos o que foi debatido. Então, essa é uma inteligência artificial muito prática. No dia a dia, existem tantas ferramentas que fazem uso da inteligência artificial que talvez isso não deixe de ser utilizado em campanha. O que me parece que pode diminuir, de fato, é o uso daquilo que a gente chama de deepfake, as pessoas se passando por outras pessoas, aquelas criações absolutamente artificiais de um contexto narrativo. Porque quando a gente fala em comunicação com a utilização da inteligência artificial, ela pode ser bastante efetiva, inclusive, se você criar um chatbot, se você criar uma ferramenta que te ajude a alcançar mais pessoas. Me parece que o que o TSE quis fazer foi muito mais ter uma preocupação no sentido de evitar que o eleitor seja, de alguma forma, ludibriado, enganado com mensagens de pessoas que não existem ou se passando por um candidato da situação ou da oposição.
O TSE proibiu, né, professor, o uso do chamado deepfake, que é, como o senhor falou, a troca de rosto das pessoas em vídeo com sincronização de movimento labial ou expressão facial, usando, é claro, a inteligência artificial. A principal dificuldade agora é para fiscalizar essa medida e identificar o uso de deepfake, né?
Com certeza. Agora, com relação a questões eleitorais, existe uma situação que é bastante peculiar, porque normalmente seria realmente difícil que a justiça eleitoral fiscalizasse ativamente. Afinal de contas, a justiça eleitoral, ela não tem um poder de polícia, ela não tem, digamos assim, uma força-tarefa de policiais. Isso cabe à Polícia Civil, isso cabe à Polícia Militar, à Polícia Federal. Então, o que a Justiça Eleitoral pode fazer e o que acontece na prática é que existem a propositura de ações específicas pelo Ministério Público Eleitoral e, às vezes, a partir de representações de candidatos, de partidos políticos. A tendência, Celso, é que assim que surgir uma uma peça publicitária, enfim, alguma situação com um deepfake, por exemplo, e quem se sentir ofendido, quem estiver sendo atacado, quem estiver sendo difamado, caluniado, que tome uma medida e leve isso à justiça eleitoral. Então, a fiscalização, ela não será ativa no sentido da gente ter um exército de pessoas observando o que está acontecendo, mas na medida em que o tempo passa e as coisas acontecem, uma peça acaba tendo repercussão, as pessoas envolvidas, para o bem ou para o mal, acabam se manifestando e levando essas questões ao Tribunal Eleitoral, que deve tomar daí, então, as medidas cabíveis.
Além de ser difícil de identificar, o uso da inteligência artificial na produção de conteúdo é algo que exige muita tecnologia, muito conhecimento e geralmente leva tempo. Se, por exemplo, alguém divulgar um conteúdo falso que prejudique algum candidato no dia da eleição, a fraude poderia ser identificada a tempo de ser desmentida?
Isso é muito relativo. Existem fraudes que são, digamos assim, mais facilmente percebidas e outras que haverá uma maior dificuldade. Então, tudo depende do que vai ser feito com essa fraude. Qual é exatamente a conduta? Porque algumas coisas são muito óbvias, né? Então, você pega ali um contexto, de repente, um deepfake dizendo como se um candidato tivesse dito uma coisa, e ele até já se manifestou publicamente de outras formas, aquilo eventualmente já foi até desmentido por uma nota, alguma coisa nesse sentido pode acontecer. Agora, claro que tudo aquilo que envolve a tecnologia, em termos de prova, como regra, dependeria de uma perícia. Uma perícia é um trabalho técnico em que você vai verificar as condições em que aquele material foi produzido, se há possibilidade de indicar quem criou, por onde aquilo transitou, que tipo de tecnologia foi utilizada, que tipo de fraude foi empregada, se foi uma mixagem no áudio, uma mixagem no vídeo e outras situações. Então, a tendência é que não haja um tempo adequado para se resolver em termos de perícia esse tipo de situação.
Professor Marcelo, o TSE também proibiu o uso de chatbots, né, que são os robôs virtuais que poderiam interagir com eleitores e em trocas de mensagens. É uma boa ferramenta de interação com os eleitores, mas o uso de chatbots também pode ser uma fonte de divulgação de fake news.
Com certeza. Quando a gente fala em fake news, é sempre muito complicado, porque o próprio conceito de fake news, ele não está estabelecido na legislação. Mas, de fato, tudo aquilo que ajuda a amplificar o contato com a base de eleitores pode sim servir como uma ferramenta importante para a divulgação de fake news ou de desinformação, enfim, de causar um tumulto com relação a informações que podem ser até descontextualizadas, sejam informações verdadeiras, mas descontextualizadas, que podem acabar confundindo bastante também o eleitor.
Professora, a tecnologia de inteligência artificial poderá ser usada na produção de conteúdo legítimo para as campanhas, mas a regulamentação do TSE exige que esse material tenha a identificação de que foi produzido com essa tecnologia. Por que essa medida é importante?
Isso é importante na medida em que ajuda o eleitor a enxergar, a ver com seus próprios olhos e tomar conhecimento, portanto, de que algo não foi criado naturalmente, que algo não foi, de repente, expressado por meio de uma pessoa real. É importante para o eleitor ter conhecimento daquilo que está sendo dito para ele, quem diz e em que contexto diz. A transparência é muito importante no processo eleitoral. Com relação ao direito eleitoral, as questões, as regras eleitorais, na medida em que eu souber, olha, isso aqui é uma peça publicitária que foi criada com inteligência artificial, ótimo. Eu posso, tomando conhecimento daquilo, fazer um juízo melhor, em tese, do que está me sendo apresentado, né? Porque isso pode, de alguma forma, inclusive, minorar os custos da campanha, porque a gente tem um fundo eleitoral com um valor que é bastante expressivo, nós estamos falando de fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, e que as campanhas normalmente são muito caras. Existem limitações para gastos, mas as campanhas são muito caras, o deslocamento, especialmente quando uma campanha é nacional. Regional acaba sendo menos custoso, mas com a inteligência artificial, talvez os candidatos passem a utilizar os recursos para fazer, por exemplo, uma simulação de uma paisagem da onde eles estiveram, de um lugar que eles visitaram, sem a necessidade do deslocamento, seja aéreo, seja terrestre ou até marítimo.
Sem dúvida alguma, a evolução da tecnologia, né, a capacidade da inteligência artificial, a capacidade de processamento dos equipamentos, né, facilita a utilização e a produção dessas situações. Eu pergunto, pergunto. Quanto maior a capacidade de processamento de um computador, por exemplo, usando a manipulação, fica mais próxima da realidade, mais difícil de ser identificado, professor?
Com certeza. Existem duas coisas muito importantes quando a gente fala de inteligência artificial. São as duas coisas que definem a qualidade da inteligência artificial e os possíveis resultados. Uma delas é o banco de dados utilizado pelo algoritmo para produzir alguma coisa. Então, quanto mais robusto esse banco de dados for, melhor são os recursos para trabalhar e haver uma possível produção de vídeo, de áudio e assim por diante. E a outra situação é exatamente o que você falou, Celso, capacidade computacional, o esforço computacional, o quanto você consegue desenvolver em tecnologia e qual a tecnologia que você tem à sua disposição em termos de processamento. Porque fazendo uma comparação analógica, vamos pensar assim, se você vai construir uma casa a partir de um terreno vazio e você tem lá muitos tijolos, você tem cimento, você tem areia, quanto mais variedade de materiais tiver, maior a possibilidade de você ter uma residência única. E agora pensa que você tem apenas um pedreiro para fazer essa situação. Ele vai até construir aquela casa, mas vai levar muito mais tempo do que se você tiver uma equipe. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Você pode ter lá um banco de dados enorme, mas se você não tiver a capacidade computacional de processamento, isso não funciona. E o contrário também é verdade. Você pode ter uma capacidade computacional excelente e um banco de dados pobre. E aí não sai o melhor resultado. Por isso, o grande desafio da inteligência artificial no Brasil e no mundo é você conseguir constituir um bom banco de dados para produzir bons resultados. Por isso que a gente ouve falar de inteligência artificial apenas por grandes empresas, como a Google, como agora a OpenAI, Microsoft, IBM e assim por diante. Porque são empresas que têm capacidade de juntar as duas coisas, um bom banco de dados, um bom potencial de processamento e gerar melhores resultados.
Professora, a qualidade do material produzido por inteligência artificial também tem relação com o volume de fotos, vídeos e áudios que nós mesmos colocamos na internet. Essa tecnologia pode fazer as pessoas repensarem sobre o volume de material e de informações pessoais que colocam na rede?
Eu acho muito difícil que o surgimento da utilização mais ampla da inteligência artificial faça isso. Seria bom, mas bem da verdade, as pessoas acabam não fazendo um juízo muito cauteloso a respeito daquilo que elas fazem nas redes sociais. Desde pessoas que acabam se expondo em situações profissionais, em situações de relacionamento íntimo, pessoas que tiveram brigas políticas e que expuseram isso em redes sociais e acabaram até sendo desligadas, além de toda e qualquer outra publicação que as pessoas costumam fazer, como ir a um simples restaurante, fazer um jantar e fotografar o prato e colocar ali. Tudo isso, de alguma forma, pode acabar servindo para alimentar bancos de dados que vão ser elemento para a criação de inteligência artificial. Mas a gente já tem no Brasil, antes de qualquer regulamentação da inteligência artificial, pelo menos desde 2018, a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que já tem mais de 5 anos, a lei foi implementada por muitas empresas, embora mais pelas empresas maiores do que pelas médias e as pequenas, e nós estamos num processo ainda de amadurecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que faz a fiscalização, o enforcement, a aplicação da legislação.
A gente está aqui discutindo a capacidade da inteligência artificial, mas cada cidadão tem que ter a preocupação de analisar a veracidade daquilo que está recebendo e não usar a propagação, né? O que é muito pior, né, professor?
Com certeza, Celso. E aí acontece um fenômeno que ele é complicado porque muitas vezes a propagação da desinformação ou das fake news, ela acontece com a pessoa inclusive tendo ciência de que algo não é verdadeiro. Infelizmente isso acontece porque de alguns anos para cá, nós acabamos polarizando demais e extremando as discussões políticas. Então as pessoas estão com uma certa dificuldade de conseguir se posicionar a respeito de um ou outro comportamento sem defender coisas absurdas. Porque você pode gostar de um candidato, pode desgostar desse candidato, gostar do outro, desgostar do outro, mas existem coisas que às vezes são absurdas e elas são transmitidas pelos aplicativos mais variados e as pessoas têm condição, muitas vezes, de saber que aquilo é falso. A gente precisa entender que a desinformação, que as fake news e que o uso da tecnologia, ele acaba sendo usado de forma profissional. Existe um investimento grande, existe dinheiro por trás, existe financiamento e a gente deveria imaginar que acabar com desinformação, fake news, seja no âmbito eleitoral ou qualquer outra questão, não se resolve apenas pensando no indivíduo lá na ponta, nas pessoas. Por trás existem organizações, interesses, poder, e isso tudo precisa ser considerado.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Marcelo Crespo, professor e coordenador do curso de Direito da ESPM, especialista em Direito Criminal e Digital. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, fico à disposição para voltar. Até a próxima.
Agradeço também a presença da repórter da Record em Brasília, Lívia Veiga. Obrigado, Lívia.
Obrigada, Celso. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.